Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento a delegação que está hoje connosco da Câmara dos Deputados do Brasil, que irá ter uma reunião com a 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República de Portugal, em especial para podermos fazer uma abordagem sobre algumas matérias que estão acometidas nos termos do nosso regimento a esta Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, nomeadamente matérias que têm que ver com a proteção dos direitos do idoso e da promoção da longevidade. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Proponho, em termos de metodologia da nossa reunião, que estes representantes da Câmara de Deputados do Brasil possam fazer uma intervenção inicial para depois entrarmos na fase de debate e de um conjunto de intervenções por parte dos grupos parlamentares que fazem parte da 10ª Comissão Parlamentar Especializada e, portanto, pelo que me foi dado informação em termos protocolares, poderemos considerar que chefia esta missão oficial da Câmara dos Deputados do Brasil o Sr. Deputado Felipe Borrinier, a quem passo de seguida a palavra e renovo não só em meu nome, mas também em nome das senhoras e senhores deputados da Assembleia da República de Portugal, os nossos calorosos cumprimentos e votos de um bom trabalho, não só connosco, sei que vêm de outras reuniões, de seguida têm agendadas outras reuniões, não só neste órgão de soberania da República Portuguesa, mas mesmo na vossa presença na cidade capital de Portugal, Lisboa, sejam bem-vindos e que os vossos objetivos sejam alcançados. Portanto, Sr. Deputado Felipe Borrinier tem a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito prazer, deputado Felipe Borrinier, eu sou o segundo secretário da Câmara de Deputados, deputado de terceira legislatura já. É uma satisfação muito grande estar visitando hoje o Parlamento e também visitando e tendo a oportunidade de conhecer um pouco das comissões. Quero aqui saudar e agradecer em especial o presidente, deputado Feliciano Barreiras, primeira vice-deputada Wanda Guimarães, senhora segunda vice-deputada Rita Gatto. Saudar a todos os demais presentes que se sintam também nesse momento saudados por a nossa visita. Estamos aqui acompanhado de uma delegação de deputados, também presente duas deputadas mulheres do nosso país, a deputada Flávia e a deputada Leandre, e acompanhada da diretoria-geral da nossa casa. Nós estamos já em Lisboa alguns já dois dias, eu cheguei ontem, tivemos a oportunidade de encontrar juntamente a um consulado que está um pouco mais de um mês e meio aqui no país, tivemos a oportunidade de conversar e lá ficou definido também a oportunidade de resgatar o grupo de amizade Brasil-Portugal, que existia no Congresso Nacional e não sei por qual motivo essa legislatura ele não estava funcionando. Então, a gente tem essa missão e o comprometimento de, na próxima semana, colocá-lo para vir a funcionar. No Brasil, nós temos diversas comissões permanentes. Hoje, até o ano passado, a gente tinha 22 comissões. Aí a gente criou a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, que é uma demanda que vem crescendo muito no nosso país, principalmente hoje, a população brasileira, quase 20% dela tem algum tipo de deficiência. E com essa demanda também, principalmente vendo a nossa bancada feminina, que apesar da população brasileira ser mais de 50%, hoje na casa ainda não tem essa expressão, que hoje o nosso sistema brasileiro ele é bicameral, ele é Câmara e o Senado. Hoje temos 513 deputados e 81 senadores, sendo 3 por Estado. E a bancada feminina, no ano passado, conseguiu levar para a mesa diretora, e esse ano nós aprovamos, a qual constituímos mais uma comissão, que é a Comissão dos Direitos da Mulher e também a Comissão dos Direitos do Idoso. Eu, como faço parte da mesa diretora, eu obrigatoriamente eu não faço parte, diferentemente dos demais parlamentares, que todos participam, pelo menos com a sua titularidade, em alguma comissão, e com a suplência também, mas com certeza eu tenho a oportunidade de dar minha manifestação, principalmente participar da mesa diretora da casa, que é composta pelo seu presidente, vice-presidente, segundo vice, primeiro secretário e eu como segundo secretário, de ampliar o debate, principalmente nesse momento, não somente o Brasil, mas o mundo vive algumas das transformações, principalmente com a era da globalização, com a participação da internet, com os meios de comunicação, a exemplo do Facebook, ferramentas que no passado passavam despercebidas, hoje fazem um diferencial, não somente no pleito eleitoral, mas também, com certeza, tem um impacto muito grande no que é pautado nas comissões, nos seus debates e nos seus projetos de lei e também nas audiências públicas que acontecem no Congresso Nacional. Muitos desses projetos hoje de iniciativa popular estão sendo pautados hoje na Casa, que iniciam primeiramente na Comissão de Legislação Participativa, através de suas assinaturas, como hoje já é lei, por exemplo, como lei, a lei de ficha limpa, que estabelece que aqueles que venham concorrer ao cargo nas eleições, sejam estaduais ou municipais, tem a sua ficha limpa, e agora o mais novo projeto de lei de iniciativa popular, que tem principalmente o apoio do Ministério Público, que é a questão das 10 medidas no combate à corrupção no nosso país. Então, o nosso motivo aqui, que muito me honra, principalmente nesse momento, eu me elegi deputado aos 26 anos de idade, na minha primeira legislatura, o mandato lá são mandatos de 4 anos, então hoje a gente é um pouco mais maduro, mas com certeza uma experiência e um mandato completamente diferente dos outros dois passados, a gente vem implementando algumas medidas de uma maior participação da sociedade. Fiquei muito feliz aqui ao chegar a esse parlamento, por exemplo, de ver a companhia de muitos jovens estudantes conhecendo o parlamento. Hoje o Brasil tem um trabalho muito amplo nesta área, de principalmente envolver as universidades dos 27 estados que nós temos no país, de convidá-los a conhecer o trabalho parlamentar através da nossa iniciativa de transparência, a qual nós temos a oportunidade de acompanhar todo o trabalho de todos os parlamentares, sabendo de nossas proposições, projeto de lei, relatorias, tudo aquilo que nós, como a nossa presença na casa, de como a gente vota nas comissões e no plenário, como tem também o audiovisual, tudo que é falado e também o seu vídeo, ou seja, e ensinar isso para a população, que o que a gente acompanha hoje, principalmente na política, que os meios de comunicação vêm, de uma certa forma, a só falar mal do político. Essa impressão parece que não é uma impressão somente do Brasil, que político parece que não trabalha, que todo político é ladrão, todo político é acomodado, e pelo contrário, o parlamento brasileiro, como o parlamento, com certeza, de Portugal, que a gente se identifica muito, não somente pela língua portuguesa, mas também de ter muitos brasileiros que aqui vivem e também no nosso país, dessa identidade, principalmente de resgatar e defender e mostrar bons exemplos, não somente do parlamento, mas mais do que isso, incentivar dentro dessa juventude que tem muitos sonhos e vontade, de que forma ela possa a cooperar através de iniciativas parlamentares, ensinando, de fato, como exercer a sua democracia. E, através desse projeto, que já existe há mais de 10 anos no Congresso Nacional, a gente foi muito mais ambicioso de forma a transformá-lo e ter a cada 2 semanas uma turma de 70 jovens junto aos deputados, debatendo e conversando através de programas ao vivo de debate que normalmente acontecem no período de 1 hora, com essa participação de interação de deputado também. Isso ajudou muito, por exemplo, na questão da audiência da própria televisão, da TV Câmara, que com certeza quando as pessoas olham os políticos na televisão, dois debatendo, partido A, partido B, e você coloca um grupo de 70 pessoas com culturas diferentes, idades diferentes, com cursos diferentes, com certeza esse debate tem muito mais a agregar. Casado a isso, a gente também, nesse trabalho, a gente envolve o Senado e, mais do que isso, também visitas no Supremo Tribunal Federal, que hoje, também através da TV digital, são personalidades que têm um impacto muito grande, como jogadores de futebol eram no passado, personalidades. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem ministros que são reconhecidos nas ruas através de suas iniciativas, através da transparência e da importância da TV digital chegando aos seus municípios. Eu ouvi falar também de projetos que muito me surpreenderam, passando um pouco, falando mais da questão de todo o Parlamento, não somente, exclusivamente a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas essa participação, com certeza, trouxe um novo olhar para dentro do Parlamento, de colocar não somente essas pessoas nas galerias, mas sim abordar temas de interesse nos seus estados e também nos seus municípios. Então, nós temos hoje projetos da Câmara que muitas das vezes a gente visita os estados, projetos como a exemplo do Câmara Itinerante, que a gente leva propostas que são importantes, como as mais temáticas que hoje a sociedade pede, a exemplo da reforma política, até mesmo o pacto federativo que vem a ser a próxima reforma tributária, que o que a gente vê hoje, que os municípios e os estados brasileiros estão com grandes dificuldades, e essa participação junto aos governadores, junto ao Parlamento, com certeza é importante para que a gente não tenha uma briga federativa. Então, são muitas as pautas que acontecem hoje no Congresso Nacional, e uma que me chamou a atenção, que a gente vem colocando em prática nesse momento, é a questão do Parlamento Digital, que acontece aqui também no Parlamento de vocês. Então, a gente não está aqui somente para visitar, falar dessa parceria, colocar em concreto o nosso trabalho, mas sim mostrar um pouco do nosso trabalho e pegar ideias importantes para vir implementá-las no futuro. Eu vou passar aqui a palavra para a deputada Flávia, para que ela possa dar prosseguimento ao trabalho e depois a gente continua batendo uma bola, né, da melhor forma possível. Obrigado a todos.
Tem a palavra a senhora deputada Flávia Ramos.
Flávia Moraes, queria fazer uma correção. Foi um engano mesmo da assessoria da Câmara lá do nosso Parlamento, mas é Flávia Moraes. A gente faz a correção ao vivo, né? Fica até melhor. Queria cumprimentar o presidente, deputado Feliciano, e em nome dele agradecer a receptividade, a oportunidade de nós podermos aqui estar trocando algumas experiências. Fico feliz de ver aqui essa comissão com a presença efetiva de mulheres. Para nós, no Brasil, o nosso Parlamento brasileiro é um grande desafio ainda, e eu fico olhando aqui pensando que é o nosso sonho, né? Um dia nós vamos chegar lá. Hoje nós temos apenas 9% de mulheres no Parlamento. Hoje nós temos 513 deputados, somente 50 mulheres, o que nos faz minoria em todas as comissões, apesar de que na Comissão de Seguridade e Família, que é uma comissão um pouco correspondente com essa, nós temos aí grande parte das mulheres participando. Queria cumprimentar a nossa primeira vice-presidente, que é mulher também, Wanda Guimarães, né, em seu nome, a todas as deputadas que estão aqui conosco. Estamos aqui em três parlamentares, tá, o deputado Felipe, que já falou, a deputada Leandre, que é vice-presidente da Comissão do Idoso, uma comissão que foi criada recentemente, uma comissão importante para nós, porque nessa pauta também nós temos um grande desafio, uma dificuldade grande de arregimentar parlamentares para estar debatendo e priorizando esse tema, e por isso a iniciativa do presidente criar essa comissão com a comissão permanente foi muito importante para nós que temos defendido essa causa lá. Lá nós temos a comissão do trabalho separada, eu faço parte da comissão do trabalho, sou membro titular, sou suplente da comissão de seguridade e família, que é a comissão que trata da saúde e também da previdência e também da assistência social. Então, de uma certa forma, nós estamos em todos os temas, mas em comissões separadas. O Brasil é um país que tem uma cobertura muito grande para o trabalhador. Nós temos aí uma comissão específica para a Comissão do Trabalho, e lá nós temos uma pauta intensa, porque permanentemente nós estamos votando aí melhoria de direitos e garantia, conquista de direitos e garantias para os nossos trabalhadores. Nós temos aí um segmento de sindicatos muito forte no país e uma crescente, constante demanda por mais direitos e garantias. Ao mesmo tempo, a comissão paritária, nós temos lá hoje uma bancada também que representa os patronais e que ficam ali o tempo inteiro medindo força, mas nós temos já uma concepção a nível do país que o diálogo é a melhor forma de enfrentar. Nós não temos trabalhador sem emprego, né? Então a gente precisa ter as duas forças juntas, trabalhando, garantindo aí o espaço de cada um, com muito respeito, mas com reconhecimento da importância que cada um tem na geração de emprego, que é importante para o nosso país. Mas o nosso assunto que nos traz aqui hoje não é a Comissão do Trabalho. Achei importante colocar aqui, porque eu sei que essa questão está dentro dessa comissão. Nós viemos aqui em nome da Comissão do Idoso, e é uma pauta que nós temos trabalhado. Eu já fui secretária de Estado também nessa área, e lá nós temos uma lei específica do idoso, que garante os direitos dos idosos do nosso país. É uma lei que já tem aí várias garantias. Hoje nós trabalhamos para fiscalizar e efetivar essas leis. Algumas questões, alguns direitos e garantias previstos nessa lei ainda não são efetivamente garantidos, e por isso a nossa constante luta e demanda por, principalmente, equipamentos públicos que possam aí garantir esses direitos. Nós temos, hoje estivemos aqui com a ministra, a secretária que representa o Ministério do Trabalho e Solidariedade, a Cláudia Joaquim. Ela conversou muito conosco, nós pudemos entender um pouco da estrutura aqui. Algumas coisas parecem muito com o nosso país, principalmente na questão da pensão social. Nós temos lá o BPC, que é um salário para aquele aposentado que nunca contribuiu, chegou a uma certa idade, tem uma carência e nunca contribuiu, não tem direito a se aposentar. Nós temos lá o BPC, que garante um salário mínimo. Aqui o valor não é esse, mas nós temos lá um salário mínimo para todos os idosos com mais de 70 anos. E também nós temos aposentadoria como aqui, a pensão, e temos também o programa Bolsa Família, que atende independente de ser idoso ou não, com a renda para aquelas famílias que são muito vulneráveis, que é menor que o salário mínimo. E, para além disso, nós temos a dificuldade, o grande desafio, que são as estruturas para oferecer a política de cuidado. Hoje nós temos aí poucos centros dias no nosso país, e é uma política pública que nós queremos ampliar. E aqui, para nós, a experiência, a conversa com ela foi muito importante, do financiamento, a nossa grande dificuldade, porque demanda também recursos da saúde. E como que a gente faz para articular essas duas políticas públicas para que a gente possa aí casar esse orçamento e fazer com que uma instituição funcione recebendo recursos de duas fontes, né, e que ela possa ter essa integração o bastante para que esse recurso seja garantido efetivamente. Enfim, nós temos lá uma população idosa que cresce, tem uma perspectiva de crescer muito nos próximos anos, e cresce rapidamente. Até pouco tempo o Brasil era considerado um país jovem, e hoje ele tem aí uma população idosa que em breve vai ser triplicada. Isso nos preocupa muito. Nós precisamos aí estruturar e preparar o nosso país. A realidade hoje das mulheres que vem se transformando é de cada vez mais elas que são cuidadoras natas, de estarem trabalhando, estar no mercado de trabalho, e com isso a necessidade da formação de cuidadores, da implantação e da aprovação de uma política nacional do cuidado, que também é uma questão que tem chamado a nossa atenção. Nós temos agora aprovado na Câmara Federal, nós temos passado por momentos difíceis no nosso país. Todos vocês devem saber que nós tivemos aí um impeachment que afastou a nossa presidente. Nós estamos aí com o vice-presidente governando, e com isso nós estamos agora aprovando um reajuste fiscal na Câmara, o que requer de nós uma responsabilidade muito grande, aprovando leis que são até impopulares. E dentro dessa pauta nós temos aí bem próximo a aprovação de uma reforma na Previdência. Ela ainda não chegou na casa, nós não sabemos que em termos ela vai chegar, mas para nós é muito oportuna essa visita aqui, para que a gente tenha aqui alguma referência, para a gente possa trocar informações, para que a gente possa, nesse momento, eu sei que aqui também precisa fazer essa reforma, mas já tem alguns pontos que vocês estão mais avançados, para que a gente possa avaliar e ver que forma que nós podemos, que fórmula que nós podemos usar para favorecer, permanecer, dar ao nosso Fundo de Previdência a sustentabilidade que ele precisa para garantir esse direito aí durante muitos anos àqueles que têm direito. Eu quero, mais uma vez, deixar aqui a nossa contribuição, vamos estar ouvindo, participando, e agradecer ao presidente a oportunidade da palavra.
Obrigado. Pergunto se a senhora deputada Leandro quer usar da palavra também. Então, faça favor.
Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, presidente, por esse momento. Acredito que talvez só se faça necessário falar um pouco sobre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, criada recentemente na Câmara dos Deputados do Brasil. É algo novo. Acredito que uma grande conquista, principalmente pela velocidade que estamos experimentando a questão da longevidade, enquanto outros países do mundo tiveram essa transição demográfica de forma lenta, o Brasil vem experimentando isso de uma forma muito rápida, e também há a perspectiva que o nosso país, fora da média mundial, ao invés de duplicar a população idosa, até 2060 irá triplicá-la. E vocês imaginem um país do tamanho do nosso, que é um país continental, o grande desafio que isso representa, principalmente para nós que estamos lá no parlamento, tendo que enfrentar toda a demanda que vem da sociedade. Como a deputada Flávia falou, nós temos um instrumento ao qual trouxemos alguns exemplares para deixar para vossas excelências, que se chama Estatuto do Idoso, onde tem toda a política nacional de direitos e garantias, né, às pessoas idosas, e um desafio permanente de colocá-la em prática, fiscalizar suas ações, para que sejam realmente garantidos os direitos das pessoas idosas. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, que inclusive foi um projeto de resolução de minha autoria, o fiz com a preocupação justamente de olhar para que as pessoas possam envelhecer com dignidade, onde possam ser assistidas. A gente sabe que no nosso país o compromisso ele é tripartite, sendo responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, porém, as mudanças que estamos tendo dentro das famílias não são mais possíveis que a família dê esse atendimento que os idosos precisam. E dentre das atribuições da nossa comissão, ela tem a atribuição de receber, avaliar e investigar as denúncias relativas às ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa, a fiscalização e o acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos dessas pessoas, o monitoramento de políticas públicas relacionadas aos idosos, o acompanhamento das ações dos conselhos de direito das pessoas idosas instalados na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a realização de pesquisas e estudos relativos à situação de idosos no Brasil e no mundo, o incentivo à conscientização da imagem dos idosos na sociedade e a constituição do regime jurídico de proteção das pessoas idosas. Então, é bastante desafiante o papel da nossa comissão, ao mesmo tempo bastante complexo, porque a gente entende que o envelhecimento é um processo ao longo da vida, mas que as consequências, quando não observada no final da vida, a gente percebe que é ainda maior. E um dos nossos desafios no Brasil é a gente limitar a dependência das pessoas ao chegar na velhice. E também buscar práticas exitosas no que diz respeito, principalmente na linha de cuidados, porque a gente acredita que dentro da questão social, previdenciária e de benefícios para tirar o idoso da extrema pobreza, o Brasil tem iniciativas bastante interessantes, até acredito que é muito mais evoluída do que muitos lugares do mundo quanto a essa proteção, porém, a gente não tem ainda essa linha de cuidados, o que nos traz aqui o interesse grande, que de manhã tivemos uma experiência bastante importante, que é a Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, que nos interessou muito e tenho certeza, inclusive no meu estado, que é o estado do Paraná, já tem uma iniciativa focada nessa rede, onde estamos tentando transformar os hospitais de pequeno porte, que hoje é um problema para o estado, porque você tem que aportar recursos e a resolutividade dele é pequena. Talvez é transformar ele como um agente dessa rede para desocupar os hospitais de grande complexidade. E, principalmente, trazer para vocês também alguns modelos que a gente tem e compartilhar essas ideias. Por exemplo, nós temos os conselhos de participação, Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, que são compostos por paridades, 50% membros do poder público, 50% da iniciativa privada. Nós também fizemos a quarta edição esse ano da Conferência Nacional das Pessoas Idosas, e uma das reivindicações que foi feita dentro dessa conferência também teve uma indicação nossa numa medida provisória, que foi a criação da Secretaria Nacional para a promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas, para que se construa políticas públicas, né, dentro do país, de forma que possa agregar toda essa essas ações interministeriais, porque lá nós temos um comitê que faz todas essas ações, mas que possa ser alocada dentro de uma secretaria especial que possa fiscalizar, propor políticas que possa convergir todas essas ações e melhoria para as pessoas. Ela foi sancionada pelo presidente da República recentemente. Então, os desafios nossos são cada vez maiores, principalmente por nós estarmos passando por um momento de ajuste fiscal. Então, com certeza, teremos que elencar prioridades no nosso país. Por isso, estamos aqui hoje, à busca dessas experiências que vocês já passaram, de repente, para que a gente possa implementar no nosso país também ações voltadas, em especial, ao cuidado, que é a grande referência que nos traz aqui hoje. Quero agradecer em nome da Comissão da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados e também deixar as portas da nossa casa aberta para que vossas excelências, assim que se fizer necessário ou tiverem interesse, estaremos lá à disposição para também contribuir com esse Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado. E vou agora entrar no período das intervenções dos representantes dos vários grupos parlamentares que têm assento nesta comissão parlamentar. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar de uma forma muito especial toda a delegação dos deputados que aqui se encontram, dizendo que, de facto, é um gosto recebê-los nesta comissão e, sobretudo, é um gosto recebê-los para tratar de matérias tão relevantes como estas que aqui estamos aqui a falar. E dizer que da exposição resultou que alguns aspectos na organização dos trabalhos divergem no que diz respeito que é a Assembleia da República Portuguesa e à forma como está organizado no Brasil, mas esta comissão, não existe uma comissão específica do idoso, mas esta comissão tem particular ênfase, dá particular enfoque às questões do idoso, sendo que é uma matéria transversal e, como vão ter oportunidade, vão reunir também com a primeira comissão, é uma comissão que aborda também muitas matérias que dizem respeito a tudo que é a dignidade humana e os direitos humanos, no qual estão incluídas questões relacionadas com o idoso, mas aqui de acordo com os aspectos que referiram, esta comissão trata de matérias relativas ao idoso, também as questões da deficiência, dos trabalhadores, e dizer que, no que diz respeito a esta matéria do idoso propriamente dita, desde já agradecer, de facto, aquilo que nos foi dito e o livro falaram em cá deixar, porque, de facto, esta é uma matéria que nós temos de estar a abordar todos os dias e a partilhar todos os dias, porque a sociedade mudou. Isso é uma realidade que todos nós sabemos, a sociedade mudou. Felizmente, o envelhecimento é sinal que há melhorias e que as pessoas podem viver até mais tarde, mas isso coloca-nos desafios. e que a sociedade não estava no passado preparada para eles. E, portanto, o facto de nos colocar desafios faz com que nós tentemos, antes de mais, colocar as políticas, as ideologias à parte e pensarmos nas pessoas, na população idosa. E tentarmos o máximo de consenso possível para dar aquilo que nós costumamos de apelidar de um envelhecimento ativo, um envelhecimento com qualidade, porque só assim é que, de facto, faz sentido. E nós, no passado, como a senhora deputada bem referiu, vocês estão a viver agora problemas de ajustes, nós tivemos no passado, agora colocam-se não com a mesma dificuldade que foi no passado, mas isso levou a que alguns constrangimentos, naturalmente, que não havia condições para fazer tudo aquilo que tinha vontade de fazer, mas nunca deixou de se dar prioridade a determinados grupos. E os idosos foram, de facto, um dos grupos que mereceu um cuidado especial, desde logo com a questão de um reforço que houve na rede de cuidados continuados integrados, que foi efetuado esse reforço. Foi efetuado um reforço no que diz respeito ao apoio domiciliário, que é também muito, muito relevante, isto em complemento com os serviços de saúde local. Houve uma preocupação com as instituições de economia social. Das instituições de economia social são todas as instituições nas quais se incluem também as IPSS, as misericórdias, que têm, por natureza, pela sua própria, o seu objetivo, a sua própria missão, uma relevância muito grande no que toca aos cuidados e ao apoio a dar a este grupo, aos idosos. E, portanto, houve uma preocupação de criar, desde logo foi até nesta Câmara, uma unanimidade, todos os partidos, uma lei de bases da economia social, para quê? Com o objetivo de que estas instituições passassem a ter uma maior autonomia no seu funcionamento, para que estas instituições passassem a ter um grau de previsibilidade maior, desde logo com a gestão dos seus recursos, para que pudessem planear melhor o seu trabalho e, naturalmente, acudir de uma forma mais eficaz àqueles que são os desafios e àqueles que são os objetivos que são os idosos. E dizer também que o facto de existir, portanto, no Brasil, já percebi, existe um salário mínimo que é garantido a todos os idosos, aqui existem as pensões mínimas, que foram sendo, apesar das dificuldades no passado, foram sendo atualizadas de forma a que os idosos não, portanto, sendo um grupo etário com mais fragilidades, não sentisse tantas dificuldades e não perdesse o seu poder de compra. E há uma série de aspectos que, naturalmente, foram feitos, mas isto é uma continuidade. Isto tem de ser, são desafios que se nos colocam permanentemente, que são colocados permanentemente. Este grupo parlamentar propôs, inclusive, porque no passado tinha sido governo e tinha proposto a criação de uma existe atual, em Portugal uma rede, não sei se têm conhecimento, que é a Saúde 24, de telefone, que é um apoio que é dado sempre que há algum problema de saúde e que as pessoas têm dúvidas, os pais ligam para saber questões dos filhos, depois há uma ligação, um contacto aos hospitais e um encaminhamento e um apoio maior. E foi proposta a criação dessa rede também, dessa linha para os idosos. Recentemente o nosso grupo parlamentar recomendou ao Governo que houvesse, de facto, que fosse dada continuidade e também que fossem reforçados em conjunto. Portanto, haja um reforço aqui, políticas à parte, mais uma vez volto a dizer isso, que haja um reforço daquilo que é a questão com a preocupação dos idosos. E um aspecto que nos parece relevante, que é a questão do voluntariado, incentivar também os idosos para o voluntariado, ajudar, porque há muitos cuidadores de idosos, são cuidadores informais, criar as condições para que tenham um estatuto, para que saibam a forma com que lidar e, de certa forma, incentivar a que haja mais este tipo de apoio e de mais sensibilidade, porque acho que a sociedade também precisa toda ela. Isto é um trabalho que é feito em conjunto, não é só com os políticos. A própria sociedade tem de estar mais sensibilizada, muitas vezes, para esta alteração demográfica que se verificou. E, por fim, dizer, portanto, no fundo, que temos as mesmas preocupações, acho que estas são as preocupações que nos vão, e desafios que vão para anos e anos, felizmente, que vão para anos e anos e, portanto, temos de dar resposta a essas matérias, mas dizer que, de facto, há aqui um problema complicado. É o problema da sustentabilidade da segurança social. É um problema que nos preocupa. Eu acho que todos estamos preocupados com a sustentabilidade da segurança social e nós entendemos, nós, já falo agora em particular para este grupo parlamentar, que é necessário que haja um amplo consenso na Assembleia da República no sentido de se poder fazer uma reforma da segurança social. Para quê? Para que se garanta a sustentabilidade a longo prazo. Porque, tendo em conta a situação demográfica, porque não só temos o aspecto positivo das pessoas viverem mais anos, temos um outro problema, que é a baixa taxa de natalidade. E como nós temos um sistema de segurança social intergeracional, portanto nós temos de criar aqui condições para compensar a questão do menos população ativa. Menos população ativa, menos dinheiro existe e, portanto, nós entendemos que há essa necessidade, e este é um desafio que está em cima da mesa, é uma matéria que temos estado a debater, mas dizer que, de facto, é muito importante e eu julgo que esta nossa conversa não ficará por aqui. Espero que a gente continue a debater estes assuntos, porque, de facto, debatendo e conhecendo aquilo que vão sendo as soluções que vão sendo apontadas e testando o resultado dessas soluções, naturalmente conseguiremos todos um mundo melhor e onde os idosos possam ter uma vida melhor. E agradecer mais uma vez e dizer que foi uma honra recebê-los nesta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rizzo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados, que é um gosto recebê-los, poder partilhar na nossa língua todos os nossos anseios e todos os nossos problemas. Também é um particular privilégio, porque nós na Europa não estamos muito habituados a, quando recebemos pessoas de outros países, a falar na nossa língua, não é? Não falamos mesmo, é só quando falamos, quando recebemos convidados de outros continentes. E se, passando àquilo que nos trouxe cá e que nos fez encontrar, nesta partilha, sobretudo, de experiências e de preocupações, dizer-vos que, obviamente, as vossas preocupações estão exatamente em linha com as nossas, admito com uma dimensão diferente as vossas, sobretudo porque o vosso estado social terá arrancado muito mais tarde, e ao ter arrancado muito mais tarde que o nosso, obviamente que tem menos, se quiser, não é a experiência, mas terá menos andamento em termos de normalidade relativamente ao nosso. Todos nós sabemos que a dimensão do vosso país, enfim, comparada com a nossa, não tem a ver. A localização geográfica, todas as dificuldades do Hemisfério Sul, de tudo aquilo que se quiser acrescentar. No entanto, como também, e que também disseram, e também foi aqui tão bem retratado, o problema com os idosos é exatamente o mesmo, independentemente do local onde nós estamos. Nós, e ouvimos aqui também a nossa a deputada Clara Marques Mendes, também referindo exatamente a mesma coisa, temos as mesmas preocupações, agora com certeza teremos entendimentos diferentes da forma como afetamos os recursos e na forma como cumprimos os nossos deveres para com o Estado Social e também os nossos deveres de prática do Estado Social. Permite-me aqui duas ou três chamadas de atenção ou de sublinhados, se quiser. Em primeiro lugar, a questão dos idosos, dos cuidadores, do voluntariado, que nós, obviamente, que subscrevemos integralmente, mas que existe aqui uma dificuldade substantiva, sobretudo quando nós temos um país que tão pequeno que é e tão assimétrico que é também. No interior do país nós não temos jovens, porque os jovens vêm para o litoral, e se quiser chega a uma determinada altura em que não temos sequer pessoas para cuidarem dos idosos, porque todos são idosos, porque vivem duas pessoas numa aldeia onde já viveram 100 pessoas e que não há cuidadores, não há forma de cuidar dessas pessoas, e este é de uma complexidade enorme, porque como é que se faz para resolver este problema? Obviamente que no vosso território há de haver, na imensidão do vosso território, há de haver uma imensidão destes problemas, sobretudo porque as pessoas que poderiam ser os potenciais cuidadores, porque não têm condições para o ser, porque precisam também de criar condições para tratar dos filhos e para os fazer progredir nas suas vidas e os acompanhar nas suas vidas, e a tendência é naturalmente para abandonar os velhos. E os velhos que cada vez duram mais, felizmente, porque todos andámos a combater isso, comendo melhor, trabalhando noutras condições, tendo mais medicamentos, portanto, e é por isso que nós existimos e é por isso que o Estado Social é importante, mas sabemos que vamos enfrentar um desafio de uma grandeza enorme e, se quiser, também de uma dignidade enorme, que é nós apostamos muito no futuro, mas como é que tratamos o nosso passado? E tratar dos velhos é tratar do nosso passado. E o nosso passado tem que ser dignificado a cada momento daquilo que nós fazemos. E para isso é preciso afetarmos recursos para tratar disso e também concedermos a esses idosos os recursos necessários para eles terem uma velhice digna. E é aqui nesta distribuição que às vezes, e aqui de acordo com as políticas, podemos não estar integralmente de acordo na forma como afetamos recursos ao tratamento, se quiser, dos mais vulneráveis, quer dos jovens, quer dos idosos, quer, e também foi aqui referido, quer também pelos deficientes. Devo dizer, e com certeza se calhar terão conhecimento, que nós temos uma Secretaria de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é liderada por uma Secretária de Estado que é deficiente ela própria. Isto, portanto, este Governo tem uma aposta clara relativamente a essa matéria, porque provavelmente não haverá melhor forma de resolver problemas da deficiência que não seja pelos próprios deficientes, que têm, obviamente, os seus anseios diferentes. É uma grande aposta deste Governo, assim como é também relativamente aos jovens e relativamente aos mais jovens, às crianças, prolongar e procurar retirá-los da pobreza, porque só com estes dois extremos resolvidos, tratando a velhice com dignidade e procurando retirar da pobreza os mais novos, é que nós podemos ter uma sociedade, pelo menos, que encare o futuro de uma maneira diferente. Foi aqui referido, e como os senhores tiveram com o Secretário de Estado da Segurança Social, foi aqui referido aquilo que se está a fazer relativamente aos cuidadores, relativamente aos idosos, ao apoio também das instituições particulares de segurança de solidariedade social, que nos permite ter aqui algum conforto. Nós, também numa questão de afetação de recursos, nós queremos muito que essas instituições cumpram o seu papel, mas queremos que elas cumpram o seu papel para aqueles que necessitam, mas que cada vez hajam menos pessoas necessitadas. E isto não é contraditório. Nós queremos sim que essas organizações tenham um papel importantíssimo na sociedade, nomeadamente aqueles ligados às misericórdias, e queremos assegurar que eles desempenham bem o seu papel. Mas queremos que eles cada vez tenham menos papel a desempenhar na sociedade. Quer dizer que conferimos às pessoas autonomia, que conferimos às pessoas rendimento para ter uma velhice digna, neste caso. Depois, tudo aquilo que vem e tudo aquilo que depende da vontade de cada um, que o Estado cá estará sempre para apoiar. É que há aqui uma questão que neste momento particular de que os senhores estão a viver e que nós vivemos muito recentemente, enfim, de austeridade e de medidas austeritárias, nós tivemos aqui durante muito tempo idosos cujo rendimento assegurava o bem-estar de três gerações, deles próprios, dos filhos e dos netos, porque os filhos estavam desempregados, porque os netos andavam a estudar, e era, enfim, os rendimentos de alguns idosos que tinham rendimentos, enfim, mais confortáveis, que repartiam quer com os filhos, quer com os netos, para assegurar um mínimo dos mínimos de dignidade, porque de resto não havia condições para que isso existisse. Mas isto tem uma duração limitada. E estes idosos constituíram esses direitos e esses rendimentos num momento de crescimento e de prosperidade da nossa sociedade. Que, portanto, quando existe uma disrupção como esta que aconteceu cá em Portugal e como está a acontecer agora no Brasil, se neste momento ainda será possível acudir a essas necessidades em termos de solidariedade familiar e o Estado responder menos, muito brevemente o Estado vai ter que responder mais, porque esses recursos se esgotam rapidamente se os períodos forem muito longos. Nós tivemos aqui um período de 4 anos, tirando, obviamente, as adversidades que tivemos antes e as adversidades que temos hoje, que é um período muito marcante exatamente nessa partilha de casais que se desfizeram e que os filhos voltaram a casa com outros filhos e voltaram à casa dos pais, que, enfim, que já não contavam com aquela necessidade. Portanto, foram momentos muito complexos, sobretudo em termos de apoio, sobretudo em termos de partilha. Tiveram que se partilhar e, se calhar, haver retrocessos sociais no rendimento, na forma de estar, na qualidade de vida e, sobretudo, na distribuição de rendimento, momentos que não se viviam. Pensamos que esses momentos estarão, enfim, com tendência para ser ultrapassados de uma forma definitiva, com tudo aquilo que, obviamente, que este Governo está a fazer fazer, porque cada governo governa de acordo com aquilo que pensa que está a fazer bem, porque não haverá com certeza governos que governem a pensar que estão a fazer mal. Este governo tem um entendimento diferente desta matéria. E estamos a procurar fazer tudo, sobretudo, desculpem a redundância, estamos a procurar fazer tudo para recuperar o bem-estar e recuperar um bom encaminhamento do Estado Social, e é isso que nos move e é isso que fazemos todos os dias. Portanto, os senhores estão num momento difícil, essas dificuldades são com certeza ultrapassáveis com as virtudes que têm os latinos, como nós, e um país com a grandeza e a riqueza que tem o Brasil, nós queremos acreditar que vão com certeza ultrapassar este mau momento, como nós, muito mais pequenos e com mais dificuldades e com menos riqueza, parece também estarmos a ultrapassar, e acreditamos que estamos a ultrapassar, para que todos tenhamos um futuro melhor. Voltando aos mais idosos, e deixando mesmo, enfim, apenas um último sublinhado, nós queremos muito que os nossos idosos tenham uma vida tão digna quanto aquela que desejamos para aqueles que ainda não são idosos. Porque sabemos que se eles tiverem uma vida digna, provavelmente nós, quando lá chegarmos, também a teremos. Se os idosos forem desclassificados e marginalizados, aquilo que nos espera, obviamente, quando lá chegarmos, é exatamente a mesma coisa. E é esta a solidariedade intergeracional que tem que ser assegurada com dificuldade. Só se pode repartir aquilo que temos. A sustentabilidade da Segurança Social, a nossa, depende muito dos recursos que tem e consegue captar. Só com crescimento e só com emprego nós teremos condições de assegurar condições dignas também a esse universo da nossa sociedade. E é isso que procuraremos fazer em cada momento. Relativamente às experiências, estamos sempre disponíveis para partilhar, para fazer intercâmbio de todas as ideias, sabendo da assimetria, quer da dimensão, quer dos momentos históricos que se estão a viver, e resta-me desejar as maiores felicidades ao povo brasileiro, que sabemos que vai ser com certeza bem assegurada pela vossa missão e pela vossa intenção de melhorar as condições de vida, também dos idosos, para além de todos os outros. Desejar-vos, sobretudo, as maiores felicidades nessa matéria. Muito obrigado. Disse.
Obrigado. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se diz no Brasil, primeiramente fora Temer, não queria deixar de manifestar, também por vossa via e por via da vossa presença, a solidariedade dos deputados do Bloco de Esquerda em relação a todas as pessoas que no Brasil lutam pela democracia, pelos direitos sociais e contra os golpes. Queria, em segundo lugar, agradecer o contributo que nos trouxeram, valorizar o intercâmbio que possa ser feito entre os dois países e agradecer também os materiais que nos trouxeram sobre a experiência das políticas sociais no Brasil, nomeadamente em relação à questão do envelhecimento e do apoio aos idosos. Queria, em terceiro lugar, pedir desculpa, porque vou ter que me ausentar, provavelmente, antes do final da reunião, mas como também começamos com um atraso significativo, temos outros compromissos, eu tinha um compromisso às 16h, em todo caso, tentarei estar aqui o máximo de tempo possível. E queria também partilhar convosco, com a mesma generosidade com que o fizeram, algumas perspectivas sobre o que é que, enfim, algumas das discussões que têm existido, nomeadamente em Portugal, sobre as respostas de políticas públicas nesta área. Em primeiro lugar, estaremos certamente de acordo que estes temas têm que ser pensados de forma multidimensional e por isso faz todo sentido pensar de forma articulada e integrada a intervenção na área da saúde e de políticas públicas na área da saúde pública, de uma rede pública de cuidados da saúde que permita responder às pessoas e nomeadamente aos idosos, pensar também estas questões a partir da segurança social. Portugal tem um sistema de segurança social público assente num financiamento que tem duas vias, uma via contributiva e uma via de solidariedade por via do Orçamento de Estado e de um sistema de impostos progressivos, e esse sistema de segurança social visa justamente, por um lado, assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas, nomeadamente quando deixam de trabalhar, por via de pensões contributivas e não contributivas, e também ter um conjunto de políticas de combate à pobreza e de prestações sociais de combate à pobreza, de que é exemplo especial uma prestação que se chama Complemento Solidário para os Idosos, que foi criada em 2006 e que foi, digamos assim, uma prestação muito importante no combate à pobreza dos idosos, porque é uma prestação diferencial que basicamente atribui aos cidadãos, em função do rendimento do seu agregado, o restante do rendimento em relação ao que as pessoas têm, de modo a que ninguém fica abaixo do limiar de pobreza, que em Portugal são cerca de 420 euros mensais. É preciso também pensar as questões da autonomia e da qualidade de vida dos idosos, tendo em conta o que é que pode ser uma política pública de transportes, que facilite o acesso aos transportes também às pessoas idosas, que sejam acessíveis, nomeadamente à mobilidade reduzida, que muitas vezes está associada ao avançar da idade, e também pensar as questões da habitação. Houve alterações, por exemplo, na lei do arrendamento urbano, que tiveram consequências negativas para os idosos, porque justamente são pessoas que têm, infelizmente em Portugal, muitas das pessoas idosas têm pensões extremamente baixas, e, portanto, qualquer alteração nas leis do arrendamento atinge diretamente as pessoas mais velhas. Finalmente, há um conjunto de respostas sociais que se prendem com o apoio domiciliário, que aqui já foi falado, mas também com como é que nós podemos pensar o apoio aos idosos para lá da própria institucionalização, que é um tema que é preciso começar a discutir. A institucionalização, nomeadamente a institucionalização em lares, por via de protocolos com entidades privadas, tem sido uma resposta, mas é uma resposta que precisa de ser bastante repensada, mesmo em paradigma, do nosso ponto de vista. E respostas sociais múltiplas, não apenas naquilo que são aparentemente os cuidados, as necessidades primárias na área da saúde, da habitação, da mobilidade, mas também outras questões. Fala-se pouco das condições para a participação política dos idosos, fala-se pouco das condições para a participação cultural e artística dos idosos e, portanto, são outras matérias que, do nosso ponto de vista, também devem ser equacionadas. A última nota que queria deixar é que Portugal viveu, de facto, já aqui foi apontado, entre 2011 e 2014, uma intervenção do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e das instituições europeias, a chamada Troika, que pôs em marcha um conjunto de políticas de austeridade que foram extremamente negativas e penalizadoras, sobretudo para as pessoas mais velhas. Foi basicamente um processo brutal de transferência de renda dos rendimentos do trabalho, e quando eu digo os rendimentos do trabalho estou a falar de quem trabalha e de quem já não trabalha, de quem é pensionista, de quem vive dos rendimentos de substituição do seu trabalho. Foi uma transferência brutal e inédita de renda do trabalho para o capital, particularmente para o capital financeiro, por via dos empréstimos, de juros da dívida e de uma canalização dos recursos produtivos do país para fazer face a esses processos especulativos e à especulação com o mercado da dívida pública que sucedeu à crise financeira de 2008. E esse processo de transferência de renda teve como contrapartida cortes profundos nas políticas sociais que aumentaram as taxas de pobreza e que debilitaram muito a proteção social. Penso que neste momento se está a procurar em Portugal, com a atual situação política e solução política, está-se a procurar justamente reverter o que foram os cortes, a desqualificação, a contração do Estado Social por via de políticas que possam ir noutra direção, que possam aumentar os rendimentos dos idosos por via do aumento de pensões, que possam, enfim, reverter ou começar a qualificar um pouco mais os serviços públicos, que possam repor valores nos apoios sociais e que possam, dessa forma, também dar outro tipo de respostas. E desse ponto de vista, acho que é muito interessante que nós possamos partilhar experiências, porque certamente, do que nós vamos sabendo, no Brasil começa neste momento a haver uma orientação política no sentido da austeridade, vocês próprios falaram disso, e nós gostávamos, talvez fosse interessante também, partilharmos um pouco convosco os danos, os retrocessos e o perigo que é a política de austeridade do ponto de vista dos direitos sociais e dos direitos humanos, o retrocesso que é a austeridade porque é um ataque, na verdade, aos direitos humanos, e há muitos materiais, relatórios produzidos, inclusivamente por instituições do setor social, por instituições de solidariedade social, que fizeram a análise do que é que foram as consequências humanas da austeridade em Portugal, e talvez isso também possa ser útil, eventualmente, se entenderem, para o debate, para a partilha de experiências e de balanços que há a fazer entre os dois países. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a delegação que nos visita do Brasil, um país irmão, país independente, por isso não faço qualquer consideração sobre aquilo que são questões de política interna, ao contrário do deputado que me antecedeu, e, obviamente, que estou a falar com parlamentares eleitos democraticamente que merecem o meu maior respeito, e daí também a minha saudação em especial a quem nos veio visitar e que devemos receber com toda a cordialidade e também com toda a boa educação. Não podemos ignorar também que, estando nós num Parlamento, numa Assembleia, no nosso caso chamada Assembleia da República, que aquilo que nós temos aqui são vozes plurais, e que confesso que há muitos anos que não me parecia que houvesse uma clivagem ideológica tão grande como aquela que neste momento existe em Portugal e que nos afasta entre esquerda e direita, e infelizmente perante aquilo que são a análise dos dados que muitas vezes temos disponíveis. Há uma afirmação que foi feita já nesta Assembleia e que é indesmentível. O maior inimigo do Estado Social é o Estado falido. Primeiro, quando o Estado não tem dinheiro, é óbvio que sustentar esse Estado Social se torna uma tarefa extremamente difícil. E quando estamos a falar daquilo que são as dificuldades que têm as nossas populações mais idosas, a pior coisa que podemos fazer é procurar ignorar os factos, ignorar os dados, ignorar a demografia. Ora, no caso de Portugal, nós estamos numa situação extremamente grave, porque ao envelhecimento da população se junta uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa, o que significa que é provavelmente das mais baixas do mundo. Estamos a falar de uma taxa de natalidade que não permite sequer a renovação de gerações. Não chegamos já a 1,3, estamos com 1,27, salvo erro, neste momento. 1,28, salvo erro, por casal, e isso lança todo um conjunto de desafios para a sociedade e, desde logo, para a própria sustentabilidade da Segurança Social. Ora, uma Segurança Social que é financiada fundamentalmente com as contribuições dos atuais trabalhadores para pagar as pensões atuais, se não tem crianças que nascem e que possam vir a ser trabalhadores amanhã, e ao mesmo tempo se têm cada vez mais idosos e que, graças a Deus, vivem cada vez mais tempo, têm evidentemente uma equação que é extremamente difícil de resolver, e procurar ignorar este problema, como aliás a esquerda tenta fazer e a atual esquerda tenta fazer na nossa Assembleia, significa não apontar para soluções que sejam sustentáveis e que, por isso mesmo, permita encontrar essas soluções que são urgentes. Não é possível, nesta altura, pelo que percebemos, criar consensos na nossa Assembleia, tal como não foi possível durante o período de intervenção da Troika, infelizmente, criar esses mesmos consensos. Aquilo que são os bloqueios ideológicos que existem neste momento, infelizmente, não permitem gerar os consensos que são fundamentais para resolver os problemas dos nossos idosos. E pensar que uma solução pública, estatal, é a única solução possível e procurar canalizar para lá recursos é insustentável no atual estado das finanças públicas e com este cenário demográfico que acabei de traçar. É óbvio que a Administração Central e as autarquias locais têm um papel relevante, importante, mas, com toda a franqueza, se não houvesse uma longa tradição de instituições particulares, designadamente das ligadas à Igreja Católica, de fazer este apoio social, nós teríamos passado tempos extremamente difíceis e sem as misericórdias ligadas à Igreja, sem as IPSS ligadas à Igreja, sem aquelas que estão ligadas à sociedade civil, muito dificilmente poderíamos ter o apoio aos idosos que temos hoje em dia. Aliás, o que não deixa de ser significativo é que muitas vezes o Estado, e bem, assume a sua função de subsidiariedade, só atuar em caso de absoluta necessidade e coopera com essas mesmas instituições, e bem, no sentido de conseguir dar esse mesmo apoio às famílias. Temos algumas situações que têm a ver com o modelo de sociedade hoje em dia, para os quais, infelizmente, não foi possível ainda dar resposta. Nós temos fenómenos graves de abandono de idosos. São abandonados quer em casa, onde morrem sozinhos, por falta de apoio, quer nos hospitais. E, infelizmente, houve um conjunto de medidas que o meu partido propôs ainda muito recentemente num pacote em que se introduziam medidas nesta área, medidas no envelhecimento ativo, medidas de apoio na saúde, porque há todo um conjunto de novas doenças que surgem e de apoios continuados têm que ser dadas até ao final de vida, de modo a que se possa morrer com dignidade, sem recorrer a métodos extremos, como hoje em dia acontece na Holanda ou na Bélgica, que são, na nossa opinião, absolutamente censuráveis, e, infelizmente, não conseguimos fazer esse debate entre esquerda e direita. E, portanto, é uma questão que a nós nos preocupa, porque sabemos que não é possível resolver este tipo de problemas no curto prazo, e não sendo possível resolver estes problemas no curto prazo, temos que ter políticas que transcendam as maiorias conjunturais de forma a conseguirem produzir resultados a médio e longo prazo, e infelizmente é impossível neste momento em Portugal conseguirmos estes mesmos acordos. Evidentemente que conseguimos, apesar de tudo, que fosse aprovada na generalidade uma proposta nossa ainda recentemente, por um acaso em que um dos partidos que apoia o Governo concordou com a nossa medida e por acaso votou favoravelmente, sendo que o partido que está no Governo votou contra, que é a representação dos reformados num Conselho Económico e Social, e que tem, é o Conselho onde estão presentes quer as entidades patronais, quer os sindicatos, quer ainda o Governo. E, portanto, passarmos a ter uma representação dos reformados nesse Conselho é importante no sentido de estudar e trabalhar essas mesmas medidas sociais, mas evidentemente que nós temos uma percepção de que sem o voluntariado, sem o terceiro setor e sem um empenhamento muito importante das famílias, nunca poderá o Estado ter um cuidado em relação aos idosos que seja suficiente e que consiga chegar a todo lado. E é óbvio que tem um papel importante em certas matérias, como sejam as pensões, em especial na proteção das pensões mais baixas. Há sinais, na nossa opinião, completamente errados que têm vindo a ser dados quando, por exemplo, na proposta de orçamento para este ano, as pensões mais baixas são as mais penalizadas comparativamente com aquilo que até eram as pensões, com as pensões mais altas. E, portanto, para alguém que é de direita como eu, fico chocado quando vejo a esquerda apoiar entusiasticamente este tipo de medidas, iludindo com o complemento solidário de idosos, que foi uma das políticas que foi falada anteriormente, dizendo que é uma solução porque permite resolver o problema dos idosos. Estamos a falar de 1 milhão de pensões comparativamente com o complemento solidário de idosos, que abrange cento e poucas mil pessoas neste momento. Portanto, obviamente que há uma diferença de peso que é muito relevante e não fui eu que abri este ponto. Cada um dos meus colegas falou como quis, disse o que entendeu, e não é um debate político que estamos a fazer, mas se não conseguem lidar com a diferença de opinião, como é o vosso caso, e se não conseguem ouvir-me com o mesmo respeito com que eu vos ouvi, acabaram de comprovar aquilo que eu acabei de dizer da impossibilidade de consenso neste momento. Só um dado que é muito relevante para todos aqueles que falam sem ter qualquer aderência com os factos. A mais baixa taxa de risco de pobreza entre os idosos foi em 2012, durante os anos de intervenção da Troika e graças às medidas de um governo que teve que aplicar essas mesmas medidas. Foi a mais baixa taxa de risco de pobreza. Obviamente ninguém está orgulhoso das taxas de risco de pobreza que o nosso país tem, mas de vez em quando é importante olharmos para os números, olharmos para os factos e não apenas para as proclamações ideológicas. Muito obrigado e foi um gosto receber-vos aqui. Perceberam as dificuldades até por aquilo que eu passei na minha intervenção. Não há diferenças, mas eu tenho o mesmo respeito pelos meus colegas que nos visitam no Brasil e, como sei, obviamente que também haverá as vossas divergências ideológicas e não as teria puxado para aqui se não tivessem também começado por esse caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou passar a palavra a nenhum deputado ou Sra. Deputada do Partido Comunista, porque ninguém está presente. E, nesse sentido, pergunto ao Sr. Deputado Filipe Bornier, que é o chefe da missão dos nossos visitantes, se quer usar da palavra de novo ou se alguma das senhoras deputadas o quer fazer.
Ou se alguém que está conosco, nossa direção, se quiser participar também, está com a palavra. Tem sua contribuição.
Primeiramente, senhor presidente, agradecer pela recepção que tivemos aqui. Eu sou o secretário executivo da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados e venho acompanhando a delegação. Foi, digamos assim, não diria um debate, mas foi uma conversa bastante esclarecedora. O nosso foco sempre em defesa, né, das garantias e direitos da pessoa idosa. Como ouvi aqui de um dos colegas, o envelhecimento é a recordação do nosso passado. E precisamos tratar dos nossos idosos, porque esse é o nosso futuro. Não é verdade? Com relação aos cuidados com os idosos, restou aqui uma pequena indagação que de curiosidade de nossa parte. Se a profissão do cuidador em Portugal, se existe alguma regulamentação dessa profissão, se existe alguma norma, algum diploma? Não, é porque nós no Brasil estamos a tratar desse tema. Porque é uma questão que nos preocupa muito, né? Cuidado. E lá na Câmara dos Deputados nós já temos lá a deputada Cristiane Brasil, que apresentou um projeto que está na Comissão de Seguridade e vai passar pela Comissão do Idoso. Então, seria interessante uma troca de ideias e de correspondência, né, entre o Brasil e demais. E no mais, em nome de toda a delegação, agradecer aos nossos irmãos portugueses pela bela recepção que tivemos aqui nesta casa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?
Não, em nome de toda a delegação, agradecer com certeza o imenso carinho, o respeito e mais do que voltar para Brasília e criar com muita satisfação esse grupo parlamentar e fazer dele no passado ainda mais funcional hoje no presente. Obrigado a todos.
Obrigado. Eu, em nome de todos, agradeço a vossa presença, esta troca de impressões, e desejo que os vossos objetivos sejam complementarmente atingidos. Já temos aqui presente na nossa sala o presidente de uma outra comissão com quem venho reunir, que é o Sr. Deputado Fernando Grão. Também apresento os nossos cumprimentos e muito obrigado pela vossa presença. E está obrigado. Encerrada a nossa reunião.
Obrigado. Nós trouxemos alguns estatutos do IDOSA e queremos fazer solenemente a entrega ao Sr. Presidente.